Bom, pessoal, vamos fazer a sessão de encerramento. Algumas pessoas estão tendo que sair já por causa dos voos, né? Bom, só vou reforçar aí o aviso de quem estiver estacionado aí no prédio, precisa carimbar ali com a recepção para poder sair. E fazer jus ao preço especial. Você vai começar com acervos? Passar para o Carcelo, então, que vai relatar o grupo de acervos.
Bom, como a gente acabou perdendo um pouco a hora, ultrapassamos o tempo previsto, a gente já está percebendo que já tem várias pessoas que precisaram puxar o carro, literalmente, né? Então, vamos abreviar um pouco o processo de relatoria. A ideia é o seguinte, a gente vai colocar uma sistematização mais elaborada de tudo o que foi discutido no nosso ambiente online, que, além da disponibilização de links para todas as entidades participantes e projetos, e mesmo outros que não estão aqui, é interessante que todo mundo contribua para que a gente tenha ali um acervo de coisas a serem visitadas, nós teremos também um fórum onde essa discussão continuará. De modo que a brevidade do relato com que nós faremos agora, que na verdade não é nem apresentar uma relatoria, a gente vai fazer apenas um breve resumo. Será muito importante que vocês olhem na internet para acrescentar, para modificar, criticar o que a gente coloca lá, que será sempre não no espírito de reproduzir exatamente tudo que foi discutido, mas colocar os elementos principais para que essa discussão continue, para que ela seja ampliada, socializada e envolva mais atores da sociedade. Bom. Tá. Com relação... se der só para não projetar isso enquanto eu falo, só para não misturar assunto, porque eu não vou apresentar a slide do nosso grupo, vou fazer um relato. Então é o seguinte, no grupo de acervos, eu vou colocar apenas alguns pontos que foram meio que levantados e cada um deles precisaria de uma explicação muito mais detalhada. Considerando a questão de 5 desejos, 5 preocupações, 5 entraves, 5 grandes temas, etc., o que saiu basicamente foi o seguinte. Uma das preocupações, como fomentar que o usuário seja também um produtor de conteúdo? Isso foi entendido como uma oportunidade e um desafio. É uma oportunidade histórica de engajar as pessoas num protagonismo que a mídia tradicional não permitiu até hoje, mas é um grande desafio que a gente tem em mãos. A questão da exclusão digital é algo que impede tanto o acesso aos acervos colocados, como também ao próprio protagonismo, porque essa questão envolve não só a questão de tecnologia, como de cultura de apropriação dessa tecnologia. Outro aspecto é a articulação, pois não basta disponibilizar os conteúdos, é preciso articulá-los entre si, criando inclusive mecanismos de interoperabilidade, e entramos inclusive numa questão de tecnologia, que provavelmente foi abordado lá, né? E articular as entidades também, porque elas têm ações complementares, né? Assim como articular conteúdos. Você tem conteúdos de texto que estão relacionados a um conteúdo de audiovisual. Muitos filmes foram produzidos em cima de uma obra literária. Então, como articular? E tem toda uma série de discussões mais na ordem tecnológica, mas nesse caso envolve muito também da articulação política, da boa vontade, entre o Nelson Simões até usou a palavra consórcio, né? Foi consórcio alguma... federação, né? Quer dizer, a gente fala em federar conteúdos, mas será preciso federar também as entidades produtoras e agentes mobilizadores, né? Então, a integração das iniciativas e dos acervos, colaboração, como conseguir essa... ter plataformas colaborativas, de novo também a questão de acervos entra um pouco na questão tecnológica, né? Porque a colaboração num país de dimensões continentais como o Brasil, e mais ainda a gente discutindo a questão de conteúdos em língua portuguesa e, portanto, integração com outros países de fala portuguesa, e mesmo de falantes de português em países que, por exemplo, os Estados Unidos, tem, sei lá, 200 mil pessoas que falam português, no Canadá, 80 mil, né? E por aí vai, até no Japão tem, né? Outra coisa importante é a questão da identidade da escrita versus o oral e a cultura popular. Quando a gente fala de acervos, não podemos falar só dos acervos artísticos e da cultura estabelecida, que é fundamental e tem que ser dado acesso a eles também, mas o cordel, os causos, o folclore, a culinária, enfim, né? Como criar mecanismos e processos permanentes e estruturados e trazê-los também para a comunicação de massa. Então não adianta projetos que vão morrer na praia logo mais, né? Projetos que tenham uma continuidade, mecanismos e processos que tenham continuidade para além de injunções governamentais, etc. E levar também para a comunicação de massa, isso foi bastante destacado, principalmente pelo Adriano da TV Brasil. Porque quando a gente está falando do acesso individual, produção individual, que é muito importante, mas também são novas formas de acesso, mas não esquecer que a comunicação em massa é fundamental dela ser também usada e alcançada. E, finalmente, também, para não deixar de dar um pitaco em outro grupo, né, uma questão que estava permanente, perpassou também todas as discussões, como seria inevitável, a questão de propriedade intelectual, e foi colocado com muita ênfase a questão do direito justo, né? O uso justo de material, algo para já sair daqui uma discussão mais aberta, isso já ser colocado como uma discussão pública para aglutinar mais parceiros, mais pessoas que inclusive não estão envolvidas aqui em entidades, levar essa discussão mais a público. Então, um resumo super resumido, me perdoem pela pressa, é isso aí do grupo.
Bom, então o meu grupo acho que foi o mais tranquilo, né? Tinham 12 pessoas e foi uma discussão bacana e foi relativamente até rápido, porque já havia começado, inclusive, de manhã a discussão com a apresentação do Ronaldo Lemos. Então, procuramos estruturar os principais eixos, então, em questões, desejos e entraves, conforme os demais grupos. Então, o que fazer enquanto a lei não muda, né? Quer dizer, ficou claro que a Lei 9610 tem suas falhas, tem lacunas importantes, como foi dito de manhã, principalmente a questão da falta de legislação com relação à digitalização de acervos, né? Como trabalhar essa questão de preservação de acervos e alguns outros artigos também, tipo pequenos trechos, né? Que foi aquela expressão que foi bastante comentada, que não diz exatamente o que são pequenos trechos. Então, ela precisa ser alterada, precisa ser modificada. Ela é muito restritiva, inclusive, segundo o Ronaldo Lemos, no Brasil nós temos a Lei de Direitos Autorais, uma das mais restritivas, né, com relação a todas essas questões. E ela é extremamente genérica, né? Essa principal, esse é inclusive um entrave também, né? Então ela é muito genérica, então ela precisa ser mais específica com relação aos conteúdos, né? Então, quer dizer, a lei que fala do cinema não é a mesma lei que fala da fotografia, que fala do livro, né? Então, como tratar essa complexidade, esses diversos tipos de conteúdo numa mesma lei de direitos autorais, né? Então, e o que fazer enquanto não muda, né? Esses trâmites são todos muito lentos, então quais são os instrumentos, quais são, né, as formas de se mobilizar, de se enviar alguma recomendação. Existem algumas iniciativas, inclusive por parte da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, já em forma de projeto de lei, mas isso é muito... De novo, é muito lento. Então, o que fazer? Como agilizar e o que fazer enquanto não modifica? Então, essa é uma angústia, né? uma grande questão. Então, um desejo grande é a mudança na legislação, né, por consequência. E que modelos de negócios são possíveis, né? Então, a tecnologia que está aí para nos ajudar, ela vem também para substituir as lacunas da lei ou ela vem para ajudar na questão da legislação, né? Então, a gente tem alguns casos, vem percebendo assim na internet, alguns modelos de negócios surgindo com relação à venda de conteúdo, venda de partes de livros, né? Venda de uma música só. Então, alguns modelos novos estão surgindo e, com isso, a indústria está sendo, as várias indústrias, né, estão sendo altamente impactadas. Então, como elas irão sobreviver, como elas irão se antecipar, como elas irão criar esses modelos de negócios novos para atuar na internet e de alguma maneira, contribuir com essa questão sem prejudicar o autor. Então, um desejo, um grande desejo que surgiu no grupo foi assim, abrir um grande fórum, né, de discussão, que se envolva a sociedade civil, que se envolvam as indústrias todas, que seja assim, um fórum de particularizado, né, que não é um grande fórum onde todo mundo vai discutir tudo, mas cada indústria vai discutir, cada segmento vai discutir as suas questões, que são muito particulares e necessitam de uma discussão particular também. Então essa discussão, esse desejo foi muito grande. Ampliar a questão para outras esferas, então, por exemplo, foi citado o caso do Ministério das Comunicações, né, porque os direitos autorais, agora com a TV digital, inclusive, né, ele extrapola, né, ele extrapola assim, a sua esfera, então ele envolve também, né, outros órgãos que necessitam estar presentes nessa discussão, né, então foi citada essa questão da comunicação. E como encaminhar com urgência, então, as principais lacunas na lei, que foi uma questão também importante, que deve ser discutida agora no fórum durante esse mês, para que a gente consiga, então, no dia 2 de agosto, realmente ter algumas respostas, né? A gente se preocupou mais agora em levantar perguntas e sabe que essas perguntas, principalmente relacionadas ao modelo de negócio, elas não são simples de serem respondidas, né? Então, é para a gente ter esse tempo para pensar agora em quais são essas possibilidades. A questão do Creative Commons também foi discutida, né? O Creative Commons é uma solução interessante que dá o direito ao próprio autor resolver até que ponto ele quer ganhar dinheiro com isso, ele quer ceder os seus direitos autorais, então qual é o limite disso, né? Então foi colocada essa questão de que ele é uma possibilidade que tem que ser evoluída, né? Tem para o seu uso ser mais efetivo, né? E um outro entrave que foi muito importante colocar também, que foi muito bem lembrado, é o preço do bem cultural, né? Então, no caso de você colocar um bem cultural disponível na internet, de você ter os direitos autorais reservados, você cobrar pelo uso e pelo consumo daquele bem, quanto você vai poder cobrar por isso, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem essa questão assim, da receita, questão da renda, que é um entrave muito grande, principalmente em relação ao bem cultural, né? que tradicionalmente já não é assim, valorizado, né? Então, essa é uma outra questão. Então, também, sendo breve, né, para não impactar mais um tempo, então, apresentando assim, rapidamente, foram essas as principais questões então, colocadas pelo grupo.
Bom, gente, nós não conseguimos chegar a 5 questões, nem a 5 desejos. Tive que descer o slide até lá embaixo, depois a gente faz uma rolagem de tela. Mas isso aqui é um inventário das questões que foram levantadas. A primeira delas, a predominante, foi a questão dos padrões. Os padrões de interoperabilidade para catalogação, para indexação dos conteúdos. Os desejos não estão relacionados às questões. Tá? Eu vou ler primeiro as questões, depois os desejos. A segunda foi a questão da busca em profundidade, não a busca tipo Google. A ideia não é que se tenha algo que supere o Google naquilo que ele faz, mas que haja uma busca em profundidade de conteúdos culturais das instituições que vierem a se filiar a esse modelo, ou seja, entrar na deep web, na web profunda, dentro desses conteúdos culturais. Outra questão é a de interatividade do usuário. O usuário poder trabalhar com os conteúdos, poder pinçar conteúdos, montar novos conteúdos a partir deles, comentar, taguear, ou seja, todos os recursos que podem agregar valor a partir do uso do conteúdo. Uma outra questão é do monitoramento, de conseguir rastrear que conteúdos são utilizados e para quê, para que isso possa gerar feedback para os próprios autores de conteúdo e para os gestores do modelo. A questão de segurança da informação, vista sob o aspecto do vandalismo, da invasão por hackers. O DRM foi a questão que mais polarizou o grupo, houve posições muito extremadas em relação a isso. Tem a gente achando que isso nem deveria ser colocado em discussão. DRM, para quem não está familiarizado, é Digital Rights Management, que é a tecnologia que permite saber como cada conteúdo é utilizado, dar permissionamento, barreiras a determinados tipos de utilização. Você desce um pouquinho? Volta para o módulo, dá um ESC. Isso. Outra questão, agora você, Maximiliano. Não vai aparecer, deixa no módulo de edição mesmo. Então, foco no usuário, que aliás foi a questão mais discutida. E finalmente a questão da acessibilidade. Desejos. O primeiro desejo, que foi consensual, é de uma plataforma tecnológica colaborativa para geração e disseminação de conteúdos. Isso é complementado pelo terceiro desejo aqui, que a plataforma seja também aberta para que todos possam contribuir, ou seja, está relacionado com a questão da interatividade do usuário. O segundo é um cookbook, um livro de receitas de como construir bibliotecas digitais. Um metabuscador em software livre para busca em fontes heterogêneas, busca em fontes em diversos bancos de dados, textuais, relacionais, e que seja em software livre, porque existem esses metabuscadores, mas são muito caros. Outro desejo é o de permitir identificar a qualidade dos conteúdos e permitir a micro-remuneração que remunere autores dos conteúdos. Um sistema para atender acesso universal e irrestrito a todos os fundos públicos, todos os repositórios públicos, ou seja, os repositórios de universidades, museus, bibliotecas públicas. Então, um sistema que permita isso e que, de certa forma, ele se confunde um pouco com essa plataforma tecnológica que teria também esse objetivo. Um sistema que, baseado na coleção de conteúdos disponíveis, possa entender a intenção do usuário. Ou seja, um sistema que responda a uma query, a um pedido de busca, a partir dos conteúdos que ele tenha, faça uma análise semântica da expressão de busca, correlacione com os conteúdos e, dessa forma, ele possa entender qual é a intenção do usuário. E, finalmente, um sistema, eu só dei o apelido aqui, sistema para um DJ virtual, mas que seria um sistema para que os mediadores do uso de conteúdo, como professores, editores, possam montar os seus conteúdos, possam armazenar, professores possam armazenar aulas, exercícios, e isso fique como memória coletiva, para que outros professores possam também utilizar, ou seja, criar um conhecimento compartilhado, não só de acesso aos conteúdos, mas de como os conteúdos estão sendo usados. Entraves, só coloquei dois aí, os novos materiais serão colocados por pessoas que não sabem catalogar. Essa foi uma observação muito importante, que toda essa discussão que nós tivemos sobre padrões, ela atende muito bem a conteúdos que já estão catalogados. Os novos materiais que são produzidos em contexto, eles serão depositados por pessoas que não têm o hábito, não têm a cultura da indexação e nem da catalogação. Então, como lidar com esse entrave, com a quantidade de conteúdos que deverá ser gerado? E um outro entrave é a questão da impressão como tornar conteúdos digitais disponíveis na ponta em comunidades que precisem utilizar esses conteúdos de forma impressa. Ou seja, é uma coisa que remete para a questão de infraestrutura, não apenas do lado do servidor, do provedor, mas na ponta do usuário. Como fazer com que o usuário possa ter uma infraestrutura, seja em gráficas, em livrarias e de qualquer forma, de print on demand, para que ele possa consumir o conteúdo em forma impressa. Então, esse foi o universo de questões que a gente discutiu.
A gente ficou bastante satisfeito com o resultado aqui do evento. Eu acho que, na verdade, surgiram um bocado de questões nos grupos e nas apresentações que a gente vai ter que trabalhar nelas no ambiente online até a próxima reunião presencial no dia 2. Quer dizer, a primeira coisa que eu gostaria de indicar, que eu vejo claramente que no grupo de tecnologia foram esboçados uma lista de desejos, 5 ou 6 desejos, que podiam ser combinados talvez em 4, mas seria muito interessante que o pessoal de acervos olhasse aqueles desejos que foram colocados pelo pessoal de tecnologia. Lógico que houve desejos também no grupo de acervos, eles não foram sintetizados ainda na forma do quadro, porque o Carlos ele preferiu capturar ao máximo o que foi colocado nas reuniões, dar espaço para todo mundo falar, e eu entendo que ele vai colocar esses... sintetizar esses desejos e temas, etc., de uma forma também sistematizada para poder haver um diálogo entre os temas, desejos e obstáculos também do grupo de acervos. Porque eu diria o seguinte, o grupo de tecnologia e o grupo de acervos, que eles que vão definir a linha mestra desse projeto, porque a gente vai fazer esses temas, vamos fazer soluções para atender aos acervos que a gente está aqui identificando como importante de trabalhar. Então, esse mútuo refinamento de desejos de ambos os lados, de possibilidades, que vão fazer que a gente consiga afunilar em coisas que sejam descritíveis. Né? Quer dizer, temos referência, projetos, anteprojetos, enfim, linhas de investimento que o CGI e outras instituições possam embarcar, recomendações, documentos de posicionamento. Quer dizer, essa é a missão que a gente tem pela frente. A gente, num ambiente online, já nos conhecendo agora melhor, né? Podemos observar aquilo que foi dito, vai estar disponível não só os textos que foram aqui apresentados, como também os vídeos, já que foi tudo gravado, em imagem, nas sessões plenárias, em gravador, em áudio, nas sessões de grupo de trabalho. Então, a gente pode ir para casa com esse dever de casa de... nesse período que a gente vai ter aí de quase um mês, de estar dialogando, inclusive para formatar o melhor seminário possível presencial. Quer dizer, essa experiência de hoje foi uma experiência que nos deu um indicativo de como é que pode fazer e como deve fazer, e talvez até inclusive melhorar a dinâmica ou propor dinâmicas diferentes apropriadas para esse segundo momento. Quer dizer, então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Espero contar com a colaboração de todos. Todos não estão aqui, alguns já viajaram, mas eu quero que vocês que ficaram, agradecer demais e poder contar com essa colaboração daqui para frente. Agradecer novamente ao Ipsos, que nos ajudou na coordenação e na organização do evento, e aqui a estrutura do NIC.br. Acho que eu estou bastante satisfeito com o resultado. Muito obrigado.